Então vamos falar sobre o tema de hoje. Eu quero, antes de começar o tema, primeiro eu quero dar o tema, depois quero apresentar quem está comigo hoje aqui. O tema é a prospecção profética para o novo ano. Prospecção profética para o novo ano. Ou projetando o novo ano em oração. Um ou outro, né? Eu gosto mais da prospecção, porque a prospecção profética ela é mais ampla. Ela envolve a oração, ela envolve o planejamento da oração, profético da oração, mas ele não é fechado, é aberto, não é só esse tema, certo? Então, para discutir esse assunto comigo hoje, tenho aqui o pastor João Clerô, que é meu genro, né? O João é casado com a Analia e é pastor nosso e é administrador, trabalha muito com planejamento. João, ou pastor João, fala com o nosso povo e dá pelo menos um oi aí, depois a gente vai esquentar o assunto.
Eu queria agradecer em primeiro lugar, Luiz, por esse convite para um tema tão denso como esse, como o senhor falou. Não é um tema fechado. A gente vai falar de muita coisa hoje. É uma honra estar aqui. A minha formação é nessa área e eu tenho aprendido muito depois que eu passei a ajudar e a gestar algumas coisas junto do senhor. Isso tem abriu meus horizontes e eu acho que a gente vai estar tratando um pouco sobre isso aí durante a conversa. Nós vamos contar aí um pouco, eu vou poder falar um pouco do que eu aprendi, não só na vida acadêmica, mas o que eu descobri depois, planejar espiritualmente.
É isso aí,
Amém.
muito bom. E o Vitor, que é o curioso, né, o dedo duro, ele é que fica cutucando a gente o tempo todo, que representa, né, vocês. As perguntas que vêm, as participações, caem na mão do Vitor. Vitor, dá o seu boa noite e fala com a nossa galera. Dá o seu oi, não é nem boa noite, mas o seu oi aí, fala com a galera que você pegou já. Você já tá armado, você tá com as pistolas aí,
Ah, tô armado
tudo em
aqui,
punho,
Bispo.
né?
Tô
Dá,
armado.
dá, 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 dá.
É. E aí, pessoal, hoje eu tô armado aqui para retirar esses dois homens de Deus e empresários. Como é que você pode projetar o seu ano espiritualmente e naturalmente aí para você se preparar para esse próximo ano?
Boa. E calhou bem, porque o tema, a gente teve aí a luz de Deus, né, para botar o tema e olha que coisa boa. Estamos na transição do ano velho para o ano novo.
É
Então, nada
exatamente.
tão pertinente, tão apropriado quanto um tema desse, nesse momento, nesse instante. Não é isso?
E, Bispo, se eles não assistiram o um podcast sobre a Agenda Perfeita, ele é um podcast
Nossa.
excelente para assistir depois desse aqui.
Verdade. Olha, esse podcast da Agenda Perfeita realmente foi prático, foi com o doutor e pastor Julian. Então, vai lá, você acertou bem, vai lá, porque tem muito conteúdo, muita sabedoria ali. Vamos falar sobre o novo ano, então. Primeiro que eu queria fazer uma rápida abordagem bíblica, depois eu abro para o pastor João poder fazer seus comentários, suas participações. Mas a Bíblia nos ensina muito sobre, primeiro, sobre a perspectiva do novo, dos novos anos. A Bíblia nos fala sobre os períodos cíclicos. Toda a vida humana é cíclica. Como assim, bispo? Começa pelo dia. O dia tem 24 horas, mas ela acaba, amanhã começa outros, não é meia-noite, começa outro ciclo. E depois outro ciclo, depois outro ciclo. Semana tem 7 dias. Ela fecha, ela é aberta e fecha o ciclo. O mês tem 30 dias. O ano tem 365 dias. Mais os bissextos, né? Que de vez em volta e meia tem 366. Então, toda a nossa vida é cíclica. E nós temos que entender isso e parar de pensar que a vida é linear. A vida não é linear, a vida é cíclica. E por ser cíclica, ela faz mais uma espiral. Por isso que todo o movimento do universo é em espiral. O nosso planeta gira em torno do Sol, ele gira em torno do seu próprio eixo. Né, dois movimentos, um de rotação e um de translação. Né? Então, você tem a nossa galáxia toda está também fazendo esse movimento meio circular de espiral. Nós conhecemos o movimento espiral, né, muito conhecido da Via Láctea. Então, o universo trabalha com uma coisa cíclica, ao invés de ser uma coisa linear. É que como nós amadurecemos, e a gente fala, ah, eu tinha 10 anos, depois 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, parece que a vida é linear. Linear é apenas a contagem do tempo. O resto todo nosso é cíclico. E isso nos faz perder esse conceito. A Bíblia, primeira coisa que eu quero pontuar é que a vida é cíclica. A maneira com que o universo é organizado em relação a nós, é cíclico e não linear. Não é só o tempo que nos leva para frente sempre. Que, aliás, é algo muito questionável. As ciências modernas têm descoberto que o tempo também poderia ter um vetor, matematicamente, ele poderia caminhar para trás. É que, para caminhar para trás, ele quebra algumas leis da natureza. Mas, vamos dizer, não seria matematicamente, não seria algo proibido. Eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto avançado do ponto de vista filosófico e até matemático. Então, a vida é cíclica. E como ela é? Por que ela é cíclica e para que ela é cíclica? Eclesiastes diz, as misericórdias do Senhor renovam cada manhã. Ou seja, cada início do novo dia. Então, a vida é cíclica porque ela nos dá a oportunidade para fazer amanhã o que não fizemos hoje. Melhorar amanhã o que erramos hoje. Né? Consertar o que estragamos hoje. Por isso que ela é cíclica. Ela é cíclica porque ela sempre nos dá oportunidades novas. Ela nos traz aos mesmos caminhos, ela nos leva às mesmas experiências. Se você perceber, você fica nos mesmos lugares. Dificilmente você escapa para um lugar completamente desconhecido. A nossa vida, né? Mas a gente não pensa que nós temos aquele tempo para crescer, para melhorar. Que Deus nos dá a coisa cíclica para a gente poder avaliar o que fizemos ontem e melhorar para amanhã. A gente pensa que o ciclo é para repetir a rotina. E se você repete a rotina hoje, amanhã você vai só ser o que você é hoje. E você não cresceu, você não acrescentou nenhuma deltazinho mais.
Não teve nada novo, né, bicho?
Teve nada novo. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, esses aspectos cíclicos precisam ser respeitados. Por exemplo, Deus criou o sétimo dia para a humanidade descansar, para entrar no primeiro dia da semana seguinte. Então, descansa no sétimo dia e avalia. Você entra na semana nova com um novo gás, com a nova energia, com a nova força. Por isso que Deus criou o dia do descanso. O mês termina, você pagou as suas contas, você acertou ali, e você vai se avaliar de novo financeiramente. Como é que vai ser esse novo mês? Eu vou investir em quê? Como é que eu vou? Quanto que eu endividei no mês passado? Quanto que eu lucrei no mês passado? O que foi bom? O que foi ruim? Quer dizer, 4 semanas, em média, e eu vou fazer uma avaliação. E o ano é a mesma coisa. Quer dizer, eu preciso entender que os anos, eles são divididos por décadas. Cada ano se soma, chega na década. Cada década vai pesando nos nossos ombros. Cada década que inicia, né, vai pesando nos ombros da gente. Eu fiz uma aliança comigo mesmo, Deus me mostrou isso há muitos anos atrás. Cada vez que eu fechava uma década, por exemplo, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, eu mudava radicalmente a minha agenda física, de exercícios, de alimentação, de rotina e de agenda. Cada 10 anos eu alterava a minha agenda. Tudo, 100%. Por quê? Porque eu dizia, eu estou ficando mais sábio, mas também estou ficando mais velho. Eu estou ganhando sabedoria, mas estou trocando por tempo. E estou trocando por menos força. Então eu tenho menos força. Mas eu tenho mais sabedoria. Então, eu perco um e ganho outro. Então eu tenho que aprender a ter mais produtividade, com menos força e menos trabalho.
Importante isso que você reconhece isso, né?
Se não reconhecer, você não vai mudar. Você vai viver a sua rotina, você repete o ciclo como se fosse onde? Você trabalha no mesmo lugar, você ganha o mesmo salário, você compra as mesmas coisas, você não vai ser ninguém nunca, você vai ficar só no seu rame-rame dessa coisa cíclica. E aí você não vai crescer. As pessoas não crescem simplesmente porque elas são absorvidas pela rotina, são engolidas pela rotina. E a Bíblia nos ensina a escapar disso. Por isso que ele diz, Salomão diz em Eclesiastes, as misericórdias do Senhor renovam cada manhã. Moisés fala no Salmo 90, ensina-nos, versículo 12, a contar nossos dias para que sejamos sábios, alcancemos coração sábio. O que é contar? É pesar na balança. Quantos anos você tem? Qual o seu patrimônio? Quanto você está ganhando hoje? Como é que você sai desse ciclo? Sair do ciclo para trás é facinho. É só você fazer uma bobagem no emprego, você vai perder seu emprego, aí você vai voltar lá para trás. Mas como é que você vai dar 2 passos para cima? Você não quer arriscar? Você tem medo de arriscar? Você prefere ganhar pouco, mas ficar nessa cadeira. Então, você está segurando a cadeira, não quer arriscar. Se você não quer arriscar, você não vai sair. Você vai ficar no mesmo ciclo. Então, o seu 2, 3 anos do futuro já está definido do jeito que você está hoje. Então, isso é triste, isso é medíocre, isso é pequeno. Nós não podemos nos deixar ser engolidos por isso. Bom, dando essa perspectiva, né, eu percebo mais uma parte bíblica, é que os novos anos, todo novo ano na Bíblia, ele era muito respeitado. O novo ano na Bíblia, ele era aberto, iniciado por uma expressão no hebraico que chama Rosh Hoshaná. Rosh Hoshaná chama cabeça do ano. Cabeça do ano são os primeiros dias, primeiras semanas do ano. E ali eles tinham a festa principal, que era a colheita plena, chamada Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos caía na passagem do ano, caía e cai até hoje. E abertura do novo ano. Ali eram as primícias do ano, e era a cabeça do ano. Eram os dias onde eles definiam todo o futuro. Engraçado, né, o pastor João sabe disso, que o Rosh Hoshaná, ele era iniciado pelo dia do perdão.
Dia do perdão.
Você não entrava no ano novo sem o Yom Kippur, que era o dia do perdão. Então, o dia do perdão era o que te preparava para o ano novo. O Rosh Hoshaná incluía o dia do perdão. Pouquíssimas pessoas entendem o calendário hebraico com essa clareza. Eu tenho esse privilégio porque eu estou mexendo na Bíblia científica e eu tive que destrinchar os calendários hebraicos. E os calendários hebraicos são muito complicados. Tem vários. Tem o calendário do templo, tem o calendário atual, né, de Israel, então o calendário secular. Daí vem aquela coisa que a gente pode fazer um podcast. Jesus morreu na sexta-feira, morreu. Se ele morreu na sexta-feira, como é que ele ressuscitou 3 dias depois? Para ele ressuscitar 3 dias depois, ele tinha, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, ele tinha que ter morrido na quarta. Mas ele ressuscita no domingo. Sexta-feira para domingo não dá 3 dias e 3 noites. Meu Deus, você mexeu com a minha cabeça. E aí? Eu não vou te responder, claro que eu não vou te responder.
Tema para outro momento. Deixa aí nos comentários, se você
claro,
quiser.
Lógico que nós vamos para outro podcast. Então, falando do ponto de vista bíblico, né, o judeu tinha muito respeito. Ele não entrava no ano novo nunca, assim, com festa, vestidinho de branco, sandália de branco, que tá bom demais. Ah, um jantarzinho na família. Ei, calma, o que é isso? Você acha que você vai gerenciar 365 dias em oração? Você acha que você vai mexer com toda a carga espiritual que está vindo aí, desconhecida, com um vestidinho branco? Legal, o branco é bom, sabe por quê? Esperança. Projeta para cima. Ó, eu gosto, mas não, longe de ser suficiente.
Vendo os foguetes, né?
Festa ali, festa aqui. Ei, é bom, tudo é alegria, novo ano, expectativa para cima, energia positiva, mas demanda muito mais do que isso. Muito mais. Por isso que nós vestimos as armaduras. Eu faço o Rosh Hoshaná na igreja. Eu preparo a igreja toda para quebrar os laços malignos do novo ano que podem vir. Né? Preparar as coisas que o inimigo pode ter preparado, os laços, nós vamos, o anjo de Deus vai na frente e limpa nossos caminhos. Então nós temos que preparar espiritualmente, nós temos que preparar profeticamente. Como fazemos isso, bispo? Olha, aí entra a agenda, aí você tem que começar a pagar o preço, que a galera não gosta. Aí você tem que ir pro dia 31 de joelho, ao invés de passar nos réveillons na festa só, né? Aí você tem que ir para celebrações proféticas, para vestir armadura, né? Ali é o momento que nós precisamos de tempo, ninguém faz isso. Gente, olha quantos dias o judeu tirava. 7 dias da festa de tabernáculos, 7 dias agradecendo a Deus na festa pela colheita e preparando e profetizando no futuro. Então é muito... O ocidental hoje, ele virou tudo de micro-ondas. Um pip, 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 tá tudo feito.
Miojo de 3 minutos?
O miojo de 3 minutos, o micro-ondas... Não é assim, não é assim. Então, nós ensinamos, faça seu livro de sonhos na passagem do dia 31, de joelho, compra sua agenda, leva isso a sério, não brinca com essas coisas. Ora durante todas as semanas e meses do ano, né? Feche a armadura por você, por sua família, pelos filhos, pelos netos, por todas as pessoas da sua casa. Né? Entra a fundo nisso aí. Paga o preço de uma a energia e tempo para você colher a bênção, o sossego e o descanso e a prosperidade de Deus no resto do ano. Né? Então a gente quer colher, mas não quer plantar. Quer plantar de miojo e quer colher de jaca, quer colher de oliveira, que demora muito para produzir? Não é assim. Não é assim. Então, a gente tem que aprender a respeitar o método de Deus, de gestão divina, sobre a vida. As pessoas não entendem, e quem, mesmo quem entende, não respeita. Mesmo quem entende, muita gente entende, já passou pela Sara, ouviu eu falar isso, ouviu a bispa falar, depois saiu e falou, ah, isso é a opinião do bispo Randoval. Depois lá na frente está tudo para baixo, quebra tudo, lasca tudo. E aí? Aí ela fica, ah, não sei por que, que minha vida não dá certo. Ah, não sabe. Ou você quebrou uma lei. O mundo espiritual é regido por leis, igual ao mundo natural. Quando eu quebro a lei do mundo espiritual, eu tenho consequência. Então, do ponto de vista, nós temos que fazer isso do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da família, do ponto de vista dos negócios, da empresa, em todas as áreas. Em todos esses três aspectos. Minha família não é a mesma no ano que vem. Eles crescem, as crianças crescem, precisam de um quarto diferente, precisam de espaços novos. Os meninos dormiam nas camas pequenininhas, depois ficaram cavalão. Você tem que tirar isso dessa cama, cara, e botar em cama grande, separada, quarto separado se for menino e menina. Tudo isso vai, quando é pequenininho, 2 anos, pode ficar no mesmo quarto, até protege. Mas a vida vai, tá vendo como vai evoluindo e você tem que ir mudando?
Eles hoje você desejam, tem, né? Eles reivindicam os seus próprios espaços, os seus lugares.
Quantos anos têm seus filhos?
Hoje, 12 e 10.
Mas antigamente ficavam juntos, era uma delícia.
Todos queriam ficar juntos no mesmo quarto. Hoje, o Pedro já quer ficar separado. Claro. Ana Luísa, com um primo mais novo, até ainda se permite estar junto. Mas o Pedro e o Davi também já não querem ficar...
Totalmente.
Tem horas diferentes, horários diferentes, João, coisas diferentes para fazer.
João, então... a gente aprendeu isso tanto que eu, que sou avô, eu e a bispo, não saímos com todos juntos. Nós descobrimos isso. Não
Os
saímos.
Assuntos são diferentes.
Não,
né?
Eu pego a galera adulta, que é o Pedro, o Davi e o Pedro, saímos, conversamos, e depois eu pego a galera pequena. O bispo sai com os pequenos. Por quê? A comida é diferente, os assuntos são diferentes, e aí começa aquela briga, aquela, né, aquela faixa de Gaza. E aí separou, é o céu. E aí eles crescem, eles perguntam. Quando é algo muito especial, eu os uno um período. Por exemplo, no meu aniversário eu juntei para o almoço, e depois separamos para poder curtir.
O senhor teve que criar um planejamento familiar
claro.
Para ajustar o momento que está vivendo.
Senão, João, é mais desgaste, perda do que ganho. Porque eles brigam, eles discutem, e aí ao invés de ser prazer, é tensão. Bom, então nós temos que fazer isso do ponto de vista pessoal. Você tem que pensar na sua idade, como é que está a sua idade, como é que está seu ganho, como é que está a sua saúde, como é que está seu seguro saúde, porque tudo vai mudando, amigão. Você já comprou um apartamento, daqui 20 anos, quantos anos você vai ter? Você vai ter sua casa própria, seu apartamento próprio? Não tem nada. Só gasta dinheiro em roupa, em roda de carro, em cerveja, em futebol, em churrasco, né? Já tem uma mulher, já tem um filhinho ou dois, mas e aí? Nada vai mudar? Ou vai mudar só porque vai cair do céu um pacote na sua, igual o Shazam lá, como é que chama lá?
O Aladim.
Esfrega a lâmpada e pumba. Não é assim.
Tem gente que acha que a Bíblia é a nossa lâmpada, né?
Não é assim. Deus não faz isso. Em lugar nenhum, Deus dá sabedoria, Deus dá planejamento. E encerra a minha fala lendo, mostrando Provérbios capítulo 16, versículo 1, 2 e 3, que diz: ao homem corresponde o fazer planos, mas do Senhor vem a resposta correta. O homem precisa fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, mas eu tenho que planejar. Se eu não planejar, como é que Deus vai responder, gente? Deus vai responder confirmando o meu planejamento ou Deus vai responder não confirmando o meu planejamento, não permitindo que dê certo? Aí eu vou passar no concurso, eu vou fazer tal curso, eu vou terminar a faculdade, eu vou ser engenheiro, eu vou entrar... E de repente você não passa no vestibular, Deus não quis, para engenharia. Ele vai te redirecionar para outro canto. Mas eu tenho que planejar. Se eu não planejo nada, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai atuar? Né? Como é que Deus vai operar? O texto de Provérbios, vou ler de novo. Ah, eu vou ler de você, de agora na linguagem atual. O Hélio me passou aqui. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Isso aqui está em que versículo? É Lucas 14, 28. Jesus era sábio demais. Jesus fala da construção da torre e Jesus fala também logo no próximo versículo do exército. Quem vai para a guerra sem ter soldados para vencer o outro? Jesus tinha um planejamento muito estratégico. Então, falando isso, eu quero dizer, como é que vai ser seu novo ano? Como é que vai ser o planejamento? Que planejamento você tem para o ano novo? Nenhum. Só vai entrar, Deus é bom, aleluia, glória. E aí? O que, que você quer de metas, de plano para a sua vida pessoal, para a sua saúde? Já fez check-up? Já, se for homem, já olhou essa próstata tua ou tá morrendo de medo até hoje? Tem nego que morre de medo. Ah, não vou lá não, cara. Bicho, vai logo, bicho. Em nome de Jesus, vai. Porque você precisa de saber como é que tá a sua saúde. Da sua saúde depende da sua família. Depende do seu futuro. Você já pensou se tu adoece, tá amarrado em nome de Jesus? Quem vai cuidar? Você vai dar trabalho pra sua esposa, cara.
Isso
vai lá.
É muito mais vergonhoso do que...
Lógico. Agora, que medo que é esse? Vai lá, os caras jovens, né? Todo mundo tem que fazer exame. Hoje já tem métodos mais modernos, mas enfim, o que tiver que fazer vai ter que enfrentar. A fé te põe coragem para enfrentar. Vai olhar essa saúde, faz um check-up seu. Né? Eu perdi aqui a Rede Gênesis Televisão perdeu um cinegrafista, amigo do Oswaldo aí, ó. Amicíssimo do Oswaldo, da mesma idade dele. Que tá. Oswaldo tá balançando a cabeça ali.
Tá,
né?
Aqui.
O menino ali, ele garoto novo, que é 28, sei lá, 30 anos, não, máximo. E ele é menino bom, baixinho, forte. E ele, eu não sabia, nunca podia imaginar, todo dia ele tinha o hábito de tomar uma Coca-Cola desse tamanho. Um litro de Coca-Cola família. Não sei se tomava um ou dois. Sei que tomava no café, tomava na janta. E, de repente, morreu. Ninguém acreditou. Como que morreu? O que, que é um menino novo, forte desse? Aí foi descobrir, ele teve um pico de glicemia, a glicemia dele pulou para 900, quase 1000. Você sabe o que, que é isso? Um pico de glicemia de quase 1000, sendo que o normal é até 120, 125. Imagina, ele entrou em coma, né? E não voltou mais. Por mais que fosse jovem, por mais que... Um exame besta, o mais simples dos exames, sangue detectava que ele estaria com 500, 600, 700, e seria reversível. Mudaria a alimentação, tomaria um remédio e pronto. O menino poderia estar conosco. Cara jovem, perdendo. Eu não consegui ir no velório dele, porque eu estava viajando. Mas uma lástima, uma pena. E isso acontece direto com pessoas, por falta de um exame. Não, eu sou forte, eu sou jovem. A sensação nossa da saúde não quer dizer o que os exames apontam. Você não pode confiar sua sensação. Exames, isso é imprescindível. Vai fazer seus exames. Arruma um médico amigo, vai no posto de saúde, vai no doutor. Como é que chama a clínica? Que tem tudo quanto é lugar, doutor saúde, como é que chama isso? Que tem
doutor
tudo quanto
saúde,
é lugar. Doutor saúde, né? Que paga R$50 e você faz um ano.
Profissional.
R$50, R$70. Tem tudo, tipo, tem clínica da família. Né? A igreja nossa de Belo Horizonte tem uma clínica dessa. Todas as especialidades. Paga R$50. Ligada à igreja, a bispa nossa é médica e ela criou, e é uma benção. Aí pede o exame, faz lá, e hoje laboratório faz exame baratinho. Pelo menos para você, olha, alguém olhar e falar, não, tá bem. Daqui 5 anos, 7 anos, você faz outro. Mas faça. Pelo menos para ver como tá, uai. Então, cuida do exame. Depois, planeja isso, né? Ah, eu vou parar de comer, eu vou mudar minha alimentação, eu vou passar a fazer uma academia, ou correr na rua, tá, qualquer coisa, ou andar, mas faça, né? A sua estética, você vai ficar mais velho você vai ficar mais feio. Sempre. Não perdoa.
Será,
a vida
João?
Não perdoa. Mais velho fica mais feio.
É.
Por quê? Porque vai caindo tudo. Então, o que, que você pode fazer para corrigir isso? Né? Vai perder peso, vai... Tem coisas que não tem jeito. Mas tem coisas que dá pra gente ir cuidando. Tudo na vida é cuidado. Se você não cuidar do jardim da sua casa, vira um caos. E depois, além de cuidar da sua saúde, nas suas finanças, pessoal, como é que vai ser esse ano, quanto você vai ganhar, quanto você vai gastar, o que você pode gastar menos, o que você pode poupar esse ano, o que você vai comprar, onde você vai investir, né? Como é que vai ser a sua vida espiritual? Você vai orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia toda uma vez por ano ou duas, né? Fazer um curso de IV. Tudo isso soma para você. São novas conquistas do novo ano que vai te fazer mais sábio, que vai te fazer melhor. E a empresa. Meu Deus do céu. Quando fala empresa, eu chego a arrepiar, porque tem funcionários demais, tem pagamento demais, tem carteiras assinadas, impostos. É uma conjuntura gigantesca. E aí eu queria que o João falasse. Vou passar para ele, para o Vitor. sobre o planejamento do novo ano. Fala um pouquinho, João, como nós fazemos nas nossas empresas e na própria vida pessoal. Pode até abrir um pouco da nossa família, que nós recolhemos, nós falamos as metas. Pode contar um pouquinho, você não é Rodovalho, você casou com uma Rodovalho, né? Você entrou nessa cultura.
Entrou nessa guerra.
Nós temos um codinome na família, nós somos os agregados. Então, nesse grupo estou eu, o Lucas e a Lúcia. Às vezes a gente está em casa e a Camila. Às vezes a gente está em casa e todos juntos, e quando a gente vê, está o bispo deitado na cama e os rodovalhos que a gente fala estão todos na cama. E quem está fora são os agregados. Porque a Lúcia também se considera uma agregada já depois de tantos anos, mas ela é...
A mãe dos agregados.
É. Então, eu sou um assíduo aí das podcasts do bispo e eu acho que a gente tem que ouvir várias vezes os podcasts. O bispo falou aqui de vários assuntos que eu acho interessante tocar em cada ponto com vocês, porque quando a gente escuta ele falando, vem aquela pergunta, mas como é que eu vou fazer isso na prática na minha vida? A primeira coisa que eu queria contar para vocês é uma coisa particular nossa que o bispo faz desde o dia que eu conheci eles e que eu achava no começo assim, ah, meu Deus, a gente vai ter aquela reunião todo final de ano. Normalmente a gente faz isso no Natal, quando a gente se reúne para passar essa data juntos, a gente tem um momento onde o bispo traz para nós, para que a gente conte o que a gente planeja para o próximo ano e o que a gente conseguiu realizar esse ano. E no primeiro momento, as primeiras vezes, isso era muito assim. Falar,
quando foi a primeira vez, João?
Ah, já tem muitos anos.
Você era casado ou não? Você...
Não, eu acho que desde o primeiro Natal que eu passei, eu namorei, o bispo não deixou eu casar muito rápido, sabe? Ele me testou por um bom tempo, então foram 5 anos de namoro. Então isso vem desde o tempo de namoro. E eu ficava tenso, o que eu vou dizer, o que eu vou falar? E isso foi, como o bispo fala, a gente tem fases na vida. Isso foi me amadurecendo para que eu trouxesse para a minha realidade os meus alvos do ano seguinte, os meus desejos. Como o bispo falou sobre o livro dos sonhos, a ferramenta que foi nos apresentada. Eu chamo de ferramenta porque isso é, na minha área, a gente usa essas coisas como ferramenta. É, dá uma direção. Planejar é você conseguir visualizar os seus desejos. Deus sabe o que vai acontecer, mas você pode estar planejando, mesmo que as coisas vão por outros caminhos, isso vai te capacitar e você vai botar aquela meta que não foi alcançada para outro ano. Então, essa questão da família aí, a gente sempre falava sobre isso. No primeiro momento, eu ficava, o que eu vou inventar? O que eu vou pensar? Eu não tinha esse planejamento claro na minha cabeça. Apesar de já ter uma empresa, já ter um trabalho, mas eu não eu vivia muito mais, deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer. E eu fui aprendendo na questão do planejar. Nesse momento, a gente visualiza o que a gente pretende para o outro ano e traz um resumo do que aconteceu. Porque como nós estamos falando aqui, Deus é que sabe todas as coisas. E às vezes algumas coisas que a gente planeja, às vezes não acontecem e a gente vai entender isso como uma experiência para nos fortalecer mais para frente, porque Deus tem um propósito em cada coisa que faz. E hoje eu passo isso para os meus filhos e é um momento que a gente espera, porque... É bom compartilhar em família, para se aconselhar e para se realizar dos planos que foram feitos. E o livro dos sonhos, como eu falei para vocês, tem os nossos anseios financeiros, os nossos anseios como família.
Nossa
expectativa de coisas. Às vezes a gente vê o livro dos sonhos um do outro, mas você colocou isso, é o seu desejo. Então, eu acho que você tem que, primeiro, o bispo tem uma frase interessante que ele fala que você tem que, você pensa, sente e realiza. E no meio de tudo isso, quem age é o Espírito Santo de Deus que te dá a direção para você alcançar toda essa questão. No lado da empresarial, o bispo colocou muito bem, nós estamos nesse exato momento. Planejando, avaliando tudo que aconteceu esse ano e planejando como nós vamos entrar o ano que vem. Nós estamos com um bom momento político, econômico, novas perspectivas, e estamos avaliando. Os últimos anos nós tivemos que trabalhar muito em nos ajustar, e estamos colhendo os frutos agora. Quem bem se planejou e se ajustou, conseguiu passar com tranquilidade por esses momentos. E, diferente de outros anos, esse ano tem uma perspectiva de, na área empresarial, que seja melhor, que as coisas melhorem. Então, nós estamos parados analisando o que vivemos para planejar o nosso futuro.
Eu sou muito, muito zeloso para falar neurótico. Acho que a melhor palavra é neurótico, do ponto de vista de planejamento. Quem trabalha comigo sabe. Eu durmo com o planejamento ao meu lado, na minha cabeceira. Porque eu olho... Eu sou neurótico. A melhor palavra é neurose mesmo. Porque eu olho tudo. Como que eu posso gastar menos? Como que eu posso arrecadar mais? Como que nós podemos fazer isso? Eu não aceito que algo inesperado possa nos alcançar, né, João? Sim. A gente não vive isso. A gente não existe essa possibilidade. Porque envolve pessoas, envolve muita gente. Só na Sara Nossa Terra, João, cada igreja nossa tem pelo menos uma secretária com carteira assinada. A TV, a rádio, nós temos o quê? Vamos dizer, por baixo, 1.500 carteiras assinadas, sei lá, 1.800 carteiras. Imagina se eu brincar com um negócio desse. Pensa o tamanho disso. Pensa quantas pessoas têm, dependendo disso, famílias. É gigante. Então não se pode brincar com um negócio desse. É uma coisa seríssima, né? Eu não tenho o direito de errar nisso. É algo muito, muito, muito sério. E por isso eu pelo menos 3-4 vezes por ano eu mergulho no planejamento. Eu deixo o João e o departamento dele enlouquecido. Eu quero relatório disso, relatório daquilo, quero isso minuciosamente. Não, não, não. Quero aquilo assim, não. Quero pensar assim, não. E eu ponho debaixo do braço. Quando agora a gente para no final do ano, agora eu paro com a família uma semana, 10 dias, para fazer o planejamento do novo ano, com os bispos, inclusive, alguns líderes nossos, né, passo a vista em todo planejamento futuro e planejamento financeiro, tanto o relatório do ano quanto o futuro nosso. Aí eu revejo tudo, aonde eu estou dando meu tempo, conferências, congresso, o que vale a pena continuar, o que não vale. Aí eu olho tudo. Tudo, tudo, tudo. E estou com a equipe perto de mim, que eu tenho todas as respostas. Então, a gente, se não fizer isso, você é engolido. A primeira crise leva a pessoa. A primeira crise leva. Não tem estrutura, não tem sustentação.
Vamos para uma pergunta?
Bora.
Como aqui a questão não é só o planejamento, mas é o planejamento do homem e da mulher de Deus. A gente estava até conversando nos bastidores e o João Clero falou aqui uma frase: quem não planeja não está preparado para aquilo que Deus pode fazer. E aí eu queria perguntar para você, com toda essa base que o bispo deu, planejar espiritualmente e planejar naturalmente, tem alguma coisa que é mais importante?
Eu acho mais importante planejar em Deus e estar muito atento a planejar no natural. Essa fala eu aprendi com o bispo. Não adianta você o bispo tem falado muito isso aqui nas aberturas do
crer por um espiritual e planejar por um
natural. Muita gente está vivendo daquele jeito assim, vou botar a cabeça no travesseiro, vou orar e Deus vai me dar.
Deus vai fazer.
O planejamento vem aí. Deus, você tem uma carreira de juiz, de advogado, quer ser um juiz. Se você não fizer um planejamento de como você vai andar por esses passos para chegar a juiz... Se Deus for fazer, Deus vai mover. Um juiz vai se aposentar e você vai ter a vaga. Mas se você não tiver planejado uma carreira para chegar naquela posição, o milagre não pode acontecer. Então você, o bispo fala muito isso. Não adianta você ficar em casa deitado esperando. Planeje. A vida é cíclica. Você tem que estar planejado. Ou você vai querer ser juiz com 60 anos. Você tem que planejar os ciclos da sua vida. Se capacitar. Planejamento é adquirir experiência com o que você pode pôr como meta para alcançar. E os percalços que passam te fortalecem. Então, no meu ponto de vista, primeiro hoje, eu aprendi isso na prática. Assim, quando me formei, no começo da minha vida, eu não era cristão, então eu planejava única e exclusivamente no natural. E quando eu conheci o bispo, a Deus, eu consegui é entender que a gente, em primeiro, planeja no espiritual. Porque aí Deus conhece o seu coração, a sua vontade, ele já sabe o que você deseja antes mesmo de você planejar, mas ali você está traçando um caminho para que as coisas possam acontecer. E você se capacita planejando no natural, porque aí você está preparado para passar por essas situações. Às vezes Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso, mas ele é que diz todas as coisas e isso vem por uma direção.
Você se capacita para aquilo que Deus tem para fazer. Surgiu até uma pergunta aqui. Como é que vocês fazem quando vocês fazem um planejamento e aí as pessoas ao redor têm um planejamento diferente? Por exemplo, Bispo Rodovalho com a Bispa Lúcia, você com a Lia. Como é que é? Ah, você planejou uma coisa, mas a esposa quer outra coisa. Como é que faz?
Esse capítulo aí, Bispo, o senhor pode falar, porque planejamento de esposa normalmente é conflitante com...
É mesmo?
Com o planejamento de um gestor.
É, a mulher é muito emocional, a mulher quer, embora a minha esposa não está nesse padrão. A Lúcia é muito econômica, ela tem outro viés, mas normalmente a mulher quer uma bolsa mais cara, quer um sapato, quer uma viagem e tal, para Miami, e fica esticando o planejamento do marido. O que eu ensino, nós ensinamos o marido tem que planejar rasgar tudo. Ele tem que chegar, o marido não pode falar, eu pago a conta. Não, vem cá, vamos almoçar as crianças e eu falo, o papai tem isso, papai tem esse dinheiro aqui. Vamos para Miami e não compra isso, não compra isso, não compra isso, não compra isso. Tem que mudar de escola ou não vai para Miami e vai para essa escola e viaja para a praia, pega um carro, vai, é muito mais barato e faz isso. A família decide juntos. Porque se só o marido tomar decisão, a família acha que meu pai paga a conta, ela não sabe quanto custa.
E não aprende.
E não aprende nunca, não amadurece nunca. Então o pai tem que rasgar tudo com o filho. Aí o filho vai falar, não, papai não tem condição. Porque ele vê um amiguinho fazer e acha que o pai do amiguinho tem condição, o pai dele também tem. E não é assim. Então vai trazendo maturidade, vai ensinando as crianças a ter respeito financeiro. Eu fazia isso com meus filhos. A gente, no começo, pegava um Corsair, um Opala, punha meus filhos dentro e íamos de Goiânia para o Nordeste, para a igreja. Ficávamos pregando nas nossas igrejas e tirava férias lá e curtia as praias lá. A Lia tinha 7 anos, 8 anos, eu brincava com eles de rede de televisão, que eu estava filmando, que punha o nome da Rede Gênesis, já está aqui conversando. Eu tenho essas imagens, eu tenho inclusive as imagens.
Glória a Deus, hein?
Direitinho disso. As crianças sabiam, elas não tinham os tênis mais bonitos, né, nas escolas, porque não tinha recurso. E olha que eu era um professor universitário, eu ganhava 40 horas mais dedicação exclusiva. Eu tinha um salário bom, mas não dava. Tinha 3 filhos, tudo, a vida é dura. Então, até que meus filhos saíram de casa, se casaram, cada um passou a produzir financeiramente por si só, aí eu e a Bispa Lúcia passamos a ter certas condições. Que é onde vocês nos conheceram. Vocês nos conheceram nessa fase da vida. Mas eles não conheceram a fase da vida que a gente não tinha recurso, né, para viajar. Eu não viajava de avião. Eu pregava no Brasil todo de carro. Eu ia de carro e voltava de carro. Né? Ou de ônibus. Por quê? Porque o dinheirinho, uma passagem de avião era... Naquela época, uma passagem de avião era que custava como se fosse hoje R$1.500. Você não andava num avião com menos de 2-3 mil para ir e voltar. Não andava, não tinha.
Dentro
do
Brasil.
Não tinha. Dentro do Brasil. Era muito caro. Então, tudo era muito mais sacrifício. Foi essa meus 20, meus 30, meus 40 anos. Quando chegou a 15 anos, 20 anos atrás, a vida mudou. O Brasil cresceu demais. As companhias aéreas multiplicaram, o preço caiu. Nossa, o Brasil mudou demais, né? E a gente também foi crescendo, os meninos cada um se formaram, cada um foi produzindo seu próprio recurso. Tudo isso vai somando, fazendo a acumulação na vida. Agora, tudo tem que ser planejado, porque senão eu conheço pais que os filhos têm 40 anos, 35 anos, mas quem paga a conta é o pai até hoje. Ao invés do filho ajudar o pai já tem que estar pagando para o filho. Já está casado. Quer dizer, que esperança tem? O dia que os pais morrer, o que vai acontecer desse filho? Vai para a rua? Vai passar fome? Vai ganhar um salário mínimo? Hã? Que loucura é essa? Que imbecilidade é essa? De não ter a capacidade de botar um filho para ser produtivo? Pagar sua própria despesa? Como é que cria uma dependência dessa? Que loucura é essa? Quer dizer, mas está cheio, as igrejas estão, o papai e a mamãe, para que o menino não vá para o mundo, para que o menino não desvie, então fica aqui pertinho do papai. Aí você vai segurar a fé dele até quando? Isso é bobagem, isso é a coisa mais insensata do mundo. Para meu filho não ir para o mundo, então eu seguro ele, não deixo ele trabalhar, não deixo ele mudar, não deixo ele produzir. O que é isso? Ou você cria uma pessoa responsável, que vai pagar suas contas e vai produzir, ou você tá, assim, falido. O seu planejamento, sua família vai pro fundo do poço.
Eu falei isso para que o bispo colocasse isso para vocês, porque a gente tem uma pesquisa que 45% dos casais, um dos motivos de conflito é a questão financeira. A falta de planejamento financeiro.
Conjunto, né?
Conjunto. Porque vem tudo isso que o bispo falou. O pai quer ser o mantenedor, não abre para sua família. A família, nos dias de hoje, com essa internet que você só vê, as crianças veem tudo de bom que tem aí e força o casal. Então, quando eles chegam na igreja, nos nossos congressos de casal, a gente vê isso, que quando a gente vai trabalhar os conflitos, 45% está ligado a um problema financeiro, falta de planejamento. Vai se atropelando e vira um conflito familiar.
Então, e outra coisa, tudo falta de ser acordado. No noivado já tem que trabalhar isso. Esse negócio tem que, antes de casar, quando começou a namorar, a primeira pergunta é: o que você quer ser na vida? Como é que vai ser sua? A menina tem que abrir pro cara: olha, ninguém vai mandar em mim, meu dinheiro é meu, não quero saber, o seu é seu, né, papapá, eu não vou abrir mão da casa do papai, da mamãe. Quer dizer, o cara vai saber com quem ele vai casar. Agora, ele casa ou ela casa completamente desconhecidos, sem abrir, sem tocar no assunto, e vai descobrir depois do casamento. Então, a gente ensina. Tem que haver acordo, tem que planejar, ir conversando, sem agredir, sem impor, mas tem que ver quais são as expectativas. Uhum. No noivado ainda dá para falar: olha, minha filha, nós não vamos conseguir andar juntos. Nós pensamos diferente demais. Nós queremos objetivos diferentes demais. Nós temos propósitos diferentes demais. Você é uma menina maravilhosa, bonita, linda, né? Ou você é um cara muito bonito, maravilhoso, mas nós pensamos, não vai dar certo. Então é melhor a gente encontrar outra pessoa. Né?
E depois que casou.
Claro, aí, porque aí. Não case para ter o inferno, nem o purgatório. Case para ser feliz. Case para ter uma vida abençoada e ajustada.
E até isso envolve planejamento, né?
Sim, claro.
Planejar no namoro, no noivado, para o casamento.
Se não abrir os assuntos, se não conversar, né? Provérbios 16:1, aquele texto que eu li aqui na tradução, só que eu li na tradução. King James aqui tem a atualizada que diz: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa, ou a palavra final. Então, a gente planeja. Nós temos que planejar. Mas é Deus quem vai decidir. Com as circunstâncias, com os meios ou não. Se não mandou os meios, eu entendo que Deus não confirmou. Não confirmou, tudo bem, vou para frente. Vou pensar outra coisa, vou buscar outro caminho, outra palavra, outra direção.
E uma pergunta em cima disso. Quando vocês vão lá, fazem um planejamento empresarial, pessoal, ministerial, e Deus vem de alguma forma e muda o planejamento, como é que vocês...
Ô Vitor, não tem esse negócio de Deus mudar o planejamento, não. Deus muda o planejamento só se eu receber uma oferta de 5 milhões, que nunca aconteceu. Uhum. 10 milhões, que nunca aconteceu. Então, eu faço o planejamento e aí eu tenho que agir na minha racionalidade. Eu já estou debaixo da direção de Deus. Porque Deus dirigiu para mim. Por exemplo, eu tenho que fazer uma demissão, várias demissões. Ah, não vou fazer porque Deus falou comigo. E quem vai pagar isso? Eu vou esperar um milagre? Como? Que coisa é essa? Não dá. Então, é pau que pau, como é que é? Pedra e pedra, não tem jeito. Isso aqui não cabe. Para o bem de todo mundo, antecipa, mostra, ajuda a pessoa a encontrar outro trabalho, a ir para outra situação. Ajuda o mais cedo possível. Seja bênção. Porque você vai esticar a corda, vai chegar a hora que você vai decepcionar a pessoa, que você não vai pagar ela.
E se aí? Tardar, pior.
Aí, né? Um amigo virou um inimigo. Se tardar, pior. No mundo dos negócios, ele tem que respeitar os recursos, fortemente. E respeitar a vida e o planejamento. e tem que ser maleável. Tem coisa que dá para você fazer, tem coisa que não dá. Que não dá, paciência. Fazer o quê? Nós não somos Deus. Ele é Deus, nós não. Nós somos humanos. Então tem que ser muito pé no chão nisso.
O que não dá é o contrário. De você não planejar e aí esperar em Deus que ele resolva uma situação como essa, como o bispo colocou. Você não faz uma demissão agora e amanhã sua empresa vai para falência e aí vai ser pior, você não vai pagar ninguém. Então, às vezes, você tem que, no seu planejamento, sacrificar para se manter.
Eu estou com vários amigos. Nós estamos com vários amigos assim agora. Gente maravilhosa, que tinha um patrimônio imenso. Acabou, quebrou. Ontem eu recebi o pedido de oração para visitar um deles, que está no hospital com falência dos rins. Perdeu tudo, tudo, tudo. Era um cara que faturava 5, 7 milhões mês. Mês. Perdeu tudo, 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 tudo. Tá no hospital de Taguatinga, na UTI pública. É, milagre de Deus. Não tem nada, nada. Por quê? Porque não foi, não agiu. E era discípulo, eu falava, eu ensinava, eu dizia... Mas, enfim, tem coisas que a gente, por mais que fala, não consegue fazer, né? É a responsabilidade da pessoa. É. Gente, falamos, terminamos por aqui. Graças a Deus, muito obrigado, João. Obrigado, pastor João Clerô.
Acho que esse aqui dá uma parte 2 depois aí. Hein?
Dá? Você acha? É. Então, gente, obrigado, Vitor. Eu quero dizer para vocês que esse conteúdo já está rolando aí, nesse minutinho, terminando aqui, eu já vou hospedar no YouTube, né? E também no Instagram, você pode ir lá, pode participar, pode ver, pode acessar, compartilhar com os amigos, nos grupos, me ajude divulgando esse conteúdo.
Compartilhar com aquela pessoa que precisa se planejar, precisa se organizar, né?
Gente, você já pensou se todo mundo escutasse isso agora no final desse ano? Vamos fazer um mutirão para todo mundo ouvir e entrar no novo ano sob essa direção? Imagina. Como o Brasil seria um país rico? Como todo mundo teria uma vida melhor, firme, boa, para cima? Imagina. Seria muito bom. Outro país. Porque o brasileiro é muito... Ele é latino, ele é emocional, né? ele é circunstancial. Né? Já o germânico é frio, é muito mais calculista, planejador. Né? Nós, os latinos, não somos assim. Por isso as nações latinas estão sempre na rabeira. Estão sempre sendo colônia lá do chamado primeiro mundo. Não é? Eu ouvi uma palestra de um colega professor universitário, um dos maiores nomes do Brasil de análise de energia, falando que o Brasil está destinado a patinar, porque ele não tem energia para crescer. Nós não temos... Né? Nós tínhamos que ter uma reserva de energia para empresas, indústrias produzirem mais. Se nós começarmos a produzir muito, vai dar apagão. Então, como é que faz? É um Brasil. Né? Se você for, ah, eu vou idealizar, eu quero fazer isso, fazer, pegar bolsas disso. Faça, graças a Deus. Mas cuidado, porque na hora de prestar a conta, você pode ir para a cadeia depois, porque o Ministério Público vai te perturbar, dizer, não, isso aqui está errado. E aí, então, não tem jeito. O Brasil é um país engessado demais. Só Deus para mudar isso. Né? Eu nunca me esqueço que um dos primeiros projetos de computadores do mundo, nasceu na UNB, na década de 60. Mas não tinha recurso. Né? O Brasil travado. Não, não pega esse dinheiro que você vai para o pau. Não, aquele também você vai para o pau. Ah, então, larga esse trem. O professor pegou o projeto, pôs debaixo do braço, foi para o Vale do Silício. Sabe para onde foi? Para a mão? De quem? Bill Gates.
Olha só.
É, não tem jeito. O Brasil, infelizmente, nós caímos numa espiral, né, onde o medo de roubar é tão grande, o pânico e a sociedade está traumatizada com tanto roubo. Só que isso traz o efeito colateral, porque isso inibe, isso amedronta. Quem tem um projeto que quer se arriscar vai embora. Porque aqui, fala, o Brasil é um adolescente ainda, democraticamente falando. Nós somos muito jovens, então nossas instituições não amadureceram direito. Então a gente está sempre como aquele vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E isso não constrói, né? Ao invés de uma coisa segura, firme, sólida. E, então estuda isso, passa para os seus amigos, passa para os seus discípulos. Vamos construir uma nova nação, uma nova igreja, um novo povo. Amém? Sim. Esse conteúdo já está no YouTube, está no Instagram, está no Twitter, está em todos os nossos veículos, que nós sempre estamos nas redes sociais, tá bom? Vai lá, acesse, compartilhe. E baixe também o Saraplay, porque especialmente todos estão no Saraplay. Vamos orar? Põe a mão na mente, no coração, ore comigo, para que a bênção de Deus venha no seu novo ano. Pai, no nome de Jesus, eu peço a tua presença, a tua graça, peço a bênção do Senhor sobre cada vida que está conosco. Cada homem de Deus, cada mulher, cada discípulo, cada pessoa querida que aqui está. Pai, empresários, que o Senhor dê sabedoria para o seu povo, para crescer. À medida que os anos passam, nós crescemos, nós avançamos, nós mudamos para melhor. Abençoa nossas famílias, em nome de Jesus.